Uma distribuição Fox Filme do Brasil. Versão brasileira, Herbert Richard.
Aqui estão os sanduíches.
Por que não chamam ele logo de Girl George? Eu acho que acabaria com toda a confusão.
Ora, papai, você é tão quadrado.
Olha, que é isso assim, rapaz?
Não se prive de um prazer, Bennett.
Eu quero lembrar você, Sully, que este aqui é meu braço mais fraco.
Põe a cabeça pra fora, John.
É um gigante pra ninguém botar defeito.
Marina, até agora você não mostrou sua
buta. Que isso assim, meu filho?
Jurassic Cast voltou! Dessa vez é pra valer! Fizemos de novo, fizemos mais uma brincandinho, fizemos.
Acharam que não ia, mas realmente foi agora.
Um novo casting.
Inclusive, esse programa as pessoas só estão escutando no feed do Jurassic Cast. Quem tem, tem. Quem não tem, já era.
Exato. Exatamente. Eu quero dizer muito que eu estou feliz de ter voltado para a internet. Para de rir, que é sério. Bem-vindo a mais um episódio. Como é que é? Eu não conheço assim. Não, é. Como é que era? Como é que é o nome? Eu esqueci.
Era o Jurassic Cast.
É. Mas o Jurassic Cast está... É, para eu faço apertura, né? Tá comigo aqui o Brunão.
Voltamos com mais um Que Isso Assim, o podcast do Portal Refil. Dessa vez vamos falar de mais um clássico da sessão. Isso passava a sessão da tarde, Miotti?
Passava.
Passava muito. Ele era o carro-chefe da sessão da
Como
tarde.
Como que passava isso na sessão da tarde?
Cortando a porra do braço do cara e tudo.
É mesmo, velho. Eu não lembro disso, cara. Estamos falando aqui, obviamente, de mais um clássico dos anos 80, Comando para Matar. Um filme excelente com o nosso querido Arnoldo Schwarzenegger, pelado, nu, metade do filme. O cara tinha que mostrar aquelas tetas gigantes, mostrar os seus bíceps torneados.
Veio assaltantes.
Excelente. Estamos aqui hoje, obviamente, com o Leonardo Miguxo.
É, estamos aí.
Estamos aqui também hoje com o nosso querido Arthur.
E aí, galera, beleza? Olha, esse é o Bonifácio dessa vez.
Marina Ramos.
E aí, galera? Tô de volta. Dessa vez não tô travesti, tô normal, hoje eu tô controlada.
Olha aí.
Não, é porque esse filme me deu uma injeção de testosterona e não saiu hoje,
né? E saindo das profundezas das masmorras do Que Isso Assim, a gente mantém ele lá sobre controle de Rivotril e calmantes.
É o cu da tua mãe.
E às vezes a gente unleash de calaveira. E está aí agora, vai calaveira, vai.
Ainda estou muito interessado em ver a teta da Marina. Ela ainda não me mostrou, eu tô chateadão.
Vai ser até o final, né, velho?
Vindo com essa promessa, até agora nada.
Estamos aí então para falar sobre esse maravilhoso filme com esse ritmo de sessão da tarde. Tem curiosidade pra caramba que eu separei aqui. Tem cena louca, tem continuidade que foi pro caralho nesse filme. O roteiro é uma loucura só, enfim. E tem a participação da Alyssa Milano e seu pai, Arnold Schwarzenegger, que, né, tava... Enfim, o Miotti vai falar depois aí, porque eu não tenho coragem. É isso, e a gente volta daqui a pouco, depois do Monja. Vai, Monjinha.
Cadê a Marina?
Somewhere.
isso assim? Programa do Refil.
Esse aí nem adianta chamar o Miote, né, o Arthur?
Ah, cara, tenta.
Será? Miote?
Ah, peraí.
Não sei, tem que fazer o sotaque, pelo menos.
Do Schwarzenegger.
Comando tá bom.
Comando tá bom. Tá bom, né?
Não,
tá
não certo. É comando, né? É comando.
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 Filme dirigido por Mark Lester.
Será que pode tirar isso de direção, né, cara?
A direção dele é tipo a do Schwarzenegger naquela ladeira, sacou? Com aquele cara.
Cara, eu vou te falar, o documentário do Boquete da Polenta é bem mais de bem dirigido. Não tô zoando.
Lá vem de novo você com esse documentário da Polenta.
Eu não sei porque que a gente não tá falando sobre ele aqui, não sei porque que você tá falando sobre essa merda desse filme. Aquele documentário é muito melhor, cara. Toda frase que o Schwarzenegger fala naquele documentário é um ensinamento pra vida.
The best part of Brazilian woman is the bunda.
Esse daí a gente vai guardar pra fazer um ao vivo, um live.
Aí tem gente presa.
Mas ele não tá no YouTube? Se tá no YouTube, pode.
É, se tá no YouTube é permitido.
Se tá no YouTube, a gente faz também. Então quem é o diretor desse filme, dessa bagaça aqui, Mark Lester? O que ele já fez? Tem alguma coisa que você consegue destacar?
Consigo um filme com a Drew Barrymore, quando era criança ainda, Chamas da Vingança.
Chamas da... Eu nunca vi esse filme.
Que ela tinha um poder de... Sei lá que ia, se era poder, aquela porra, não lembro direito. Mas ela botava fogo nas coisas. Ele fez também o Massacre no Bairro Japonês.
Massacre no Bairro Japonês, esse é um clássico do SBT, hein?
Dolph Lundgren.
E o Brandon Lee, pô, filho do Bruce Lee. Esse Mark Lester, realmente, acho que o filme mais famoso dele é o Comando pra Matar, viu? O resto eu tô vendo aqui só tem bomba. Bom, o filme é roteirizado pelo Steven E. de Souza, que eu sempre achei que fosse brasileiro e não, só, ele só tem um nome merda mesmo. É isso.
Ele Caramba. Tem cada pérola.
Ah, é. Excelente.
Tem cada cagada.
Mas ele tem umas paradas legais.
Que você
legal.
Fica incrível. Ah, vai o quê?
Duro de Matar, porra.
Ele escreveu 48 Horas.
Que é uma merda. Esse filme é chato pra caralho.
Ele escreveu Duro de Matar 1 e 2. E aí, realmente, o resto foi bem merda mesmo.
Peraí, ele escreveu Street Fighter?
Ó, Street Fighter. Olha aí.
Ele é diretor do Street Fighter. Ele é diretor e escritor.
É, exato.
Vai falando aí os merda. Fala os merda do Steve de Souza.
Flintstones.
O Sobrevivente, que o Miotti adora essa merda.
O Sobrevivente é dele?
Running Man. Ele escreveu essa porra.
Olha aí, fantástico.
Aquele Schwarzenegger do programa do Big Brother?
Do reality show, é. Esse filme é uma merda, velho. Cara, é horroroso.
Vale uma live, hein?
Hudson Hawk, O Falcão Está Solta. Tem um filme do K9000. Não é K9, é K9000.
Eu acho que é o cachorro é meio um ciborgue. É uma merda, assim.
Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Também... É o escritor dos Flintstones, o filme, que é bem merdinha. O Tira da Pesada 3, que é o pior da série. O Juiz.
É, o juiz.
I am the law. Mas o Steven de Souza fez o Duro de Matar, foi o Duro de Matar 2. E fez o Comando pra Matar. Que o roteiro é uma bosta, é uma merda, mas é um filme divertido, pô.
Não, não é.
É, sim, pô.
Não, não é.
Ah,
não.
É, sim.
Não é, não. Cala a boca, você não pode falar nada, Daniel. Você tava desenhando peru.
Que isso, cala a boca.
É porque eu tenho que ter uma mulher pra pegar no pé. Eu sou muito sexista, cara.
Você tem que alimentar seu sexismo, né, cara?
Eu tenho que alimentar o sexismo. Aí não tem outra mulher, vai ter que ser você. Não, brincadeiras à parte. O Melty falou assim, pô, vamos gravar? Eu falei, caralho, qual desculpa eu não usei? Aí eu falei que tinha que usar todas. Aí eu falei, mas fodeu.
Tá, vamos.
Vamos. Não, show. Botei esse show, a minha cara, escrevendo show. Nossa senhora. Falei, não, vamos lá, show, vamos gravar. Meu áudio vai falar, ó, tem Netflix. Eu, é, uau. Nem dá pra dizer, ó, consegui ver o meu. Não achei. Consegui ligar o computador. Mas aí tinha no Netflix. Foi assistir o filme, cara, assisti ontem à noite. Meu irmão, o filme é feio. O Schwarzenegger, ele sempre foi um cara muito ruim. Ele sempre foi um ator muito, mas muito ruim. Ele agora, depois de velho, que ele tá bem melhorzinho. Ele tá, assim, até legalzinho, sabe? Vi até aquele filme lá do zumbi, que a filha dele é um zumbi e tá virando um zumbi. O filme bacana, o cara tá mega dramático. Mas, velho, ele nesse filme, ele tá... Cara, mas ele tá muito ruim.
Mas
tá
aí você já ruim. Cometeu o erro que foi assistir esse filme legendado. Esse filme só
não,
existe uma versão,
dublado.
Porra, dublado, caralho.
Assisti dublado com a voz do Garcia.
Ah, porra, é muito bom,
como
cara.
O Schwarza, com a voz do Fred Mercury gordinho, como o o nosso André ídolo Filho. Lá do André Filho. Filho. Genial, genial. Que inclusive ele colocou uma viadagem implícita ali na voz. Porque tem uma coisa gay ali naquele cara no Fred Mercury gordinho.
Tipo, tudo, né?
Tem uma coisa homoerótica que ele fica assim.
Rolou um resquício, né? Tem uma mágoa ali.
Seus soldadinhos tentando ser machinhos, eu dou a risada. Se eu e o Matrix estivemos aqui, ó, gente, matava eles na hora, cara. Matava todo mundo. Aí fica lá o Maduro lá.
Vai merda, sei que aí. O Maduro. Marina, qual é a sinopse do Comando para Matar?
É uma história muito inteligente, assim, muito complexa.
Isso, por incrível que pareça, tem uma sinopse, vamos lá.
Onde o Matrix, o Schwarzenegger, é um coronel aposentado que se aposentou para cuidar da filhinha que ele ama muito, dá para ver, né, pelas facetas que ele faz enquanto abraça ela e toma sorvete. E certo dia, a filha dele é sequestrada por Arius, que é o Dan Hedaya, um ex-ditador latino-americano, que tá querendo tomar a presidência lá do presidente Velasquez, né? Queria matar ele e faz essa chantagem com ele, falando que se ele não fizesse serviço pra ele, não matar o presidente, ele vai matar a filha dele. E ele tem 11 horas pra tentar salvar a filha dele. E no meio da situação, ele conhece uma menina, uma aeromoça, chamada Cindy, e ela acaba acompanhando ele nessa trajetória.
Realmente é uma história bem merda, assim, eu acho.
A história, ela não é merda. A história, ela é qualquer história de qualquer filme de ação dos anos 80. É sempre
Sim,
assim.
É verdade.
Uma pessoa
é
sequestrada por um babaca, e aí vai o Braddock da vez, da hora, né? Porque tem sempre o Braddock da vez, salvar a pessoa. Sempre assim.
A gente já viu isso em 500 vezes, né?
E quando não era isso, era em Nova York, com adolescentes.
Bom, o filme teve um orçamento de 10 milhões de dólares. Nos Estados Unidos fez uma bilheteria de 35, que somou com uma bilheteria do mundo inteiro de mais 22 milhões, cara. Então fez dinheiro para cadearos, velho.
Eu tenho uma teoria. O mundo da nossa infância, de duas uma. Ou as pessoas eram extremamente idiotas, assim, ao ponto de tolerarem qualquer coisa. Ou as pessoas realmente não tinham opção. É inacreditável como esse filme fez sucesso.
Mas sabe por que esse filme fez sucesso, cara? Por um cara chamado Arnold Schwarzenegger, velho. Por mais que ele seja ruim, ele tem uma presença enigmática. O cara aparece e você não consegue tirar o olho do cara.
Você não consegue se importar com mais nada no mundo. É uma coisa inacreditável.
O que você quer é ver o cara embolachando alguém, velho.
Tá fazendo desse filme. Ele dá um murro. Ele dá um murro duplo, cara. Ele dá um murro, ele não sabe. Ele não tem máximo de coreografia. Então ele tá dando murro pros caras. Ele quis fazer uma parada diferente. Ele dá um murro, ele vê um cara, vê um murro, vê um por baixo do outro. Meu irmão, é uma coisa inacreditável. Ele dá um murro, cai cinco. Cinco! Tem uma hora que cai cinco no shopping.
Os guardas estão em cima dele, porra.
Ele faz a mesma cena que ele fez no tiro do Jardim de Infância.
É, isso mesmo.
Get out! Que ele levanta assim e os guardas tudo... cai pra um lado assim.
Todos os filmes dele dessa época aí, é como se ele fosse um super-herói. É como se ele tivesse uma super-força. Porque tudo ele faz usando a força, a massa bruta, sacou? Por exemplo, nesse filme tem vários momentos disso. Primeira cena do cara, ele vem, ele tá carregando uma sequoia, velho. Ele tá carregando uma sequoia. E ele tá de boaça. E é um tronco mesmo, velho. Você vê que não é de isopor, não. É um tronco de verdade, uma árvore. O cara carrega uma árvore com uma mão só. E na outra mão, uma...
motosserra.
Motosserra.
Não, e o melhor é que eles apresentam o personagem e não mostra a cara dele. Mostra os músculos, né? Parece, tipo, o braço dele, vai aparecendo o corpo, aí aparece o rosto, aí aparece ele carregando a árvore.
Não, e é legal que mesmo com essa abertura, o Arnold declarou que tinha gostado muito do filme, porque no começo do filme, ele parece uma pessoa normal. Eu falei, como, velho? Como é que tu fala uma merda dessa, Arnold?
Você tá maluco, cara.
Tem vontade de falar assim, ô meu filho, aquelas cenas que você fez com a menininha ali não é muito normal, não, vou te contar.
E vai começar, então.
Tá muito esquisito aquilo ali.
Não deixa o Calaveira falar disso, não, velho.
Não, peraí. Por que não deixa o Calaveira falar sobre isso? Qual o problema?
Porque você vai além, cara. Você sempre vai além do que a gente...
Eu vou além o caralho. Porra nenhuma. Eu só falo o óbvio que tá ali. E todo mundo fica... Os isentões. O Bruno acha que o mundo é isentão. Igual ele.
Oh, não. Eu acho que não tem nada a ver.
Não. Se eu vejo, tá ali, ó. Tá aí.
Por que eu tenho a voz do Pelé, porra?
Bruno é o isentão, entende?
Então fala aí, fala dessa cena então, vai.
Achei nada demais.
Não achou nada demais, né? Pois
não,
é.
Não, ele tá brincando assim, se você ver o contexto que é a filha dele, cara, eu brinco com a Manuela também, bem íntimo, porque ela é minha filha, não tem nada sexual ali.
Dando beijinho na boca?
Ele beija ela na boca, eu não vejo essa parte, não.
Ele beija várias vezes a menina na boca, pô.
Então é isso que eu disse, eu não vejo essa parte, eu dormi. Peraí, eu lembro dele tomando sorvete, dela enfiando sorvete no nariz dele.
O filme tinha sido escrito com o Nick Nolte pra ser o John Matrix. Mas aí ele foi substituído pelo Arnold, por quê? Porque queriam que o filme fosse um sucesso comercial. E aí o nego falou, como é que a gente faz esse filme fazer algum sucesso? Aí fala, velho, substitui o Nick Nolte pelo Arnold Schwarzenegger, velho. E aí deu certo. Agora, você imagina esse filme com a porra do Nick Nolte, velho.
Pra quem não sabe, o Brunão, ele tem um problema com o Nick Nolte, tá?
É pessoal. Tem ódio. É pessoal. Enfim, o filme, ele fez esse sucesso todo aí. E no ano seguinte, 86, foi escrita uma sequência pro filme. Mas o Schwarzenegger não tava interessado em repetir o papel do Matrix, não. E aí, eles acabaram reescrevendo o filme e acabou virando um certo filme chamado Duro de Matar.
Ah, então Duro de Matar é um...
É a sequência reescrita do Comando pra Matar. Na sequência, o John teria sido contratado por uma grande corporação para cuidar da segurança de um prédio altamente tecnológico. Para ajudar nessa segurança, ele ia contratar um monte de guarda, os caras mais bem treinados assim, dos Estados Unidos, para fazer a segurança do prédio. Só que aí um dia ele ia descobrir que a corporação era só fachada para uma organização criminosa, e aí os donos do prédio, para chantagear ele, faziam o quê? O que todo filme de ação dos anos 80 fazia, sequestrava a Cindy, e aí ele tinha que entrar no prédio pra resgatar elas, e aí ele ia matando os caras e não sei o quê.
Meu, Schwarzenegger, ele mata as testemunhas antes de saber onde a filha tá. Meu irmão, isso é muito pedreiro, velho. O cara tá lá em casa dele, ó, secretando tua filha. O cara, tipo, a fuga de Nova York, sabe? Se você peidar, ela morre. Se você piscar, ela morre. Aí ele, não, tô afim, não. Pum, mata o cara. Aí pega o carro e pula o carro, joga o carro nos caras.
Com ele dentro.
Com a menina, ele joga o carro em cima, ele pega a Toyota, vai com os caras, a Toyota não pega, ele empurra a Toyota e o carro capota, ele, cara, do jeito que o carro cai, ele sai do carro, não tá nem aí.
Levanta outro carro.
Meu irmão, você tá louco, velho? O cara é muito doido, cara. Meio milésimo de segundo, ele cai do avião, ele põe, levanta e vai.
Ele quica, né? Ele quica, ele não cai.
Ele cai num pântano,
não acontece
mas ele
nada.
Cai o boneco, cai ele, eu não sei, que nem um aperto e o cinto.
Parece um boneco.
Sabe o strike quando tá dançando? É tipo isso. Aí ele dá aquele pulo no salão, ele cai atrás do balcão, que é o dublê. Cai atrás do balão e na hora que o dublê cai, o strike já sai. É a mesma coisa. O dublê cai, o cara cai, levanta, ele... Ele cai e levanta, cadê a Jenny, cadê a Jenny? E volta correndo pro aeroporto, acha mesmo o cara que botou ele no avião, cantando a proto-Melinda, porque tem a Melinda do Total Recall, não tem?
Ah, sim, é verdade, tu lembrou do Total Recall, né, que tinha uma Melinda.
Tem a Melinda do Total Recall, e essa é a proto-Melinda. O filme começa fantasticamente, porque chega o Trautmann, vira pra ele e fala assim, ó,
o
seguinte,
é, estão
matando
mesmo
todos os teus amigos, Fred Mercury com o Gordinho acabou de cair, vambora.
Não, eu não preciso, não.
Aí o Trautmann, não, então fica aí com esses dois peba. Eles são bons? São, mas não são igual a você. Todo mundo é afim. Todo mundo é afim dele. É. Todo mundo é afim dele nesse filme.
Ele dá uma apertadinha no ombro.
É, eles não são igual a você.
Nessa hora, é porque ele tá de camisa, não dá pra ver, mas ele fez aquele negócio da teta levantar, sabe assim? Que faz...
É, que tá aquela tetinha assim.
Aqueles caras que são musculosos, que faz a teta...
Os Rambo do Gugu fazia muito. E...
Isso mesmo.
Aí o Trotman sai, eu contei, deu 15 segundos, o Trotman saiu, veio o helicóptero com a,
foi
com a galera
o helicóptero
lá.
Foi virar, velho.
Já, não, o helicóptero tá, o helicóptero desviou dos militares lá. Ele levantou e...
Que arregalada que ele dá nessa hora, velho. O nível de atuação do Schwarzenegger nessa cena é nível Oscar, cara. Porque ele dá uma arregalada com o olho assim, e já se joga no chão, cara.
Não, e ele vira pra Jenny e fala assim, get down.
Get down.
Depois aí ele joga os Toyota em cima dos caras, os caras pegam ele, levam ele pra lá. Eu gostei de você, vou matar você de por último.
Calma, calma, calma.
Não, isso é só 3 minutos de filme, cara.
Calma, cara.
Eu não tô contando o filme, eu tô contando a parte que tá parecendo os créditos. Aí ele conversa com a Proto Melina. protomelina. A protomelina ajuda ele do nada também, que não tem porquê.
Não, ela primeiro é sequestrada. Calma.
Ela é sequestrada.
Pera, calma, caralho. Pera aí, devagar.
Arranca o carro do banco do carro da menina.
Vou derrubar o calaveira, velho.
Cara, isso
pera, velho. Chico,
galera,
calma.
Tranquilizante. Eu gostaria de ter usado balas.
Onde é que está Jerry?
Lembra-se de mim, coronel?
É claro que eu me lembro, seu canalha. E principalmente do pessoal que você torturou e matou.
Coronel Matrix, definitivamente você não compreende um país como Valverde. É um país que precisa de um presidente que tenha uma mentalidade disciplinadora.
Por que está me dizendo isso?
Porque você vai retornar a Valverde e vai matar o presidente que você ajudou a me derrubar.
Por que é que você não manda o Bennett fazer isso? Parece que ele gosta bastante desse serviço.
Porque o presidente Velasquez confia em você, coronel. Afinal de contas, ele o elegeu herói da Revolução, enquanto que o capitão Bennett foi deixado, vamos dizer, no esquecimento.
É, porque ele gostava mais de matar do que eu.
Seu treinamento, Matrix. Você pode se aproximar do presidente Velasquez. Você vai matá-lo. Sabe, coronel, tivemos muito trabalho para encontrá-lo. Tivemos que encenar a morte do capitão Bennett, de modo que o general Kirby ficasse preocupado e nos conduzisse até você. E agora que tenho você, você vai fazer exatamente o que eu mandar.
Vá pro inferno.
Ray Downshong, que é a protomelina aí que o Calaveira tá falando. Faz filme pra caralho até hoje, faz muita coisa, mas a gente só lembra dela desse filme, né, velho? Porque o resto é tudo filme de televisão.
Ela tá na Cor Púrpura.
A Cor Púrpura, Escola Muito Louca.
Deve rolar pedofilia com os professores, não rola não esse tipo de filme. É o tipo de filme que é professor pega aluna.
Isso, exatamente. Ela tá no Guerra do Fogo.
Nem sabe que
eu vi. Sim! O primeiro soft porn com Homens das Cavernas. Eu vi, excelente.
O filme tem também lá no papel do Maduro, né, Calaveiro? O tal do Dan Hedaya.
Que tem a mesma cara em todo filme.
Esse cara fez os Suspeitos, do Bryan Singer.
Ele fez também um general do Alien 3, se eu não me engano.
Alien 4. Não, é do Ressurreição.
Ressurreição 4.
Que é uma bosta, uma merda. Sabe outro filme que ele tá, ô Calaveira?
Qual?
As Aventuras de Bucaru Banzai.
Ah, deve ter bloqueado a minha cabeça, porque Bucaru Banzai, misericórdia.
Atualmente ele tá no Animais Fantásticos.
Ele é o que lá?
Não sei. Pior que eu não sei.
Ou ele fez a Família Adams. Lembra dele na Família Adams? Ele era o advogado?
Ah, é?
É mesmo, é mesmo.
Ele era o advogado do Gomes.
Acho que todos vocês concordam comigo. É o filme com os figurantes mais feios de toda a história de Hollywood.
Não, melhor é quando chega lá na ilha, velho.
Só bigode.
Porque só tem nego de bigode, velho.
Bigode
a
costeleta,
moda na
puta
ilha
que pariu.
É o bigode costeleta, cara. E mullet.
Esse aí é o preconceito, né, de Hollywood com os povos latinos sul-americanos, né?
É verdade.
Porque eles acham que todos nós temos bigodes e dançamos salsa.
Tem uma curiosidade bacana desse lance é que a história se passa porque o cara quer que o Arnold mate o ditador lá que roubou o lugar dele, da republiqueta chamada Valverde, né?
E isso, a cidade natal da Isis.
Caralho.
Puta que pariu. Caralho. Quando a gente não tem o xaxá, a gente chama o Calaveira, é isso? Esse Valverde aí, ele era usado quando Hollywood queria retratar uma ditadura sul-americana e não queria ter problema diplomático, né?
Sim, e aí botava uma republiqueta de nome qualquer, tipo Valverde, e mostrava o mapa de Minas Gerais.
No Predador, é verdade, é. É. O país que eles vão no Predador é Valverde, e no Duro de Matar 2 também cita Valverde.
Caralho, então todos os filmes se passam no mesmo... Meu Deus!
No mesmo universo, né?
Já sei! O Schwarzenegger, ele é um cara do primeiro filme do Predador, ele sobreviveu, teve uma filha.
Exatamente.
Inclusive ele está pintado igual.
Puta que pariu! Caralho!
É ele mesmo.
Tarantino, meu ovo.
Steven de Souza, rapaz.
Steven de Souza é o cara mesmo.
Thank you.
Tem algumas curiosidades sobre o filme, assim, curiosidade besta. O cara que interpretou o Bennett, o Vernon Wells, ele não ia interpretar o Fred Mercury prateado lá. Ele tinha feito uma audição pra ganhar o papel, mas não foi escolhido. Só que aí no primeiro dia de filmagem, o diretor mandou o ator que tinha ganhado o papel embora, se irritou com ele lá e mandou o cara embora e falou, não, chama lá o Vernon Wells. E aí é por isso que o figurino do Vernon Wells tá, tipo, sacou? Tipo, atochado. Que o cara era gordão, sem jeito, mandou lembrança, e o bicho tá lá com aquela cota de malha atochada, sacou?
Imitação de cota de malha, mas na verdade é uma blusinha sem manga de renda.
Aquela cota de malha que ele usa na frente parece de tampinha.
De latinha da Coca.
Aquele negócio de latinha da Coca, sabe? Se tira.
Verdade.
Feito na Feira da Torre.
E ele mostra todo o poder de atuação e overacting dele a nível Nicolas Cage lá, né?
Eu derroto você. Não preciso dela. Não preciso dela! Não preciso de pistola, John. Eu posso derrotar você. Eu não preciso de nada! Eu vou acabar com você, John!
Ah, mas ali é recalque, né, cara? O John deu um pé na bunda dele, cara. E aí aquilo ali é mulher maluca, né, Calaveira?
É mulher quando dá escândalo na porta do amante. Na porta do trabalho do amante.
Tipo assim, eu vou provar que eu sou bom o suficiente pra você, é...
O cara come mulher fora do casamento, aí a mãe começa a ficar chonada.
Vai dar ruim, né?
Só a paz. Aí ela vai pra porta do trabalho do cara e fala assim, filha da puta, tu me comeu, sei o quê.
Devolve meu chip, Pedro!
É. Babaca, eu tô grávida. Aí liga pro cara, infernizando o cara, eu tô grávida. Aí o Matrix fala, ô Fred, para com isso, cara. Tu não tá grávido. Tô grávida, tá sendo colostro. Meus peitinhos já estão crescendo. Peitinhos já cresceram. Toma no cu, aí desliga, tô vendo a cara da bicha. Aí a bicha vem, teflona bêbada. Aí liga, tipo, bota o Wesley safadão na frente do condomínio. Aí ele fica gritando, John Matrix, no apartamento, sei lá, 14B. Seu viado! Chupa pau de homem! É aquilo ali, no final foi aquilo ali. Vem cá, o Fred Mercury gordinho não é o Wes do Mad Max?
Ele é o Wes do Mad Max.
Tá vendo como a vida não foi boa com ele? Ele no Mad Max, ele é viado, mas ele tá todo travadinho, né?
O cara começa lá, tá aquela vida boazinha com a filha dele, ele tomando sorvete. Eu acho ótimo que eles vão tomar sorvete, eles dá pra ele aprovar o sorvete dele, que é o mesmo sorvete que ela já tá tomando. É o mesmo gosto, é o mesmo sabor, velho.
Fez a mesma coisa.
Que porra é essa, caralho?
Ah, cara, coisa de pais e filhos, é assim.
Aí ela joga o sorvete na cara dele, ele fica... Eu, se fosse o Schwarzenegger nessa hora que tacasse sorvete na minha cara, era uma mãozada na guria que nunca mais ela fazia essa merda.
Nossa, eu ia bater muito nela. Uma filha da puta. Sorvete no nariz, cara, coisa escrota. Espirrar o resto da minha vida.
Vai no cérebro, né? Que dá gelado. Porra,
imagina,
no cérebro.
Nossa, imagina que agonia que deve ser, cara. Só que Schwarzenegger é paizão, né?
Não, não. A rotina de pai dele com ela é sensacional. Tipo, olha, minha filha, hoje a gente vai alimentar os cervos, depois eu vou te ensinar a lutar, depois a gente vai tomar um sorvete. A gente faz isso todo dia.
A minha sensação que eles estavam alimentando o cervo era que na próxima cena eles iam aparecer comendo o cervo, sabe?
Porra, ia ser parada do caralho, velho.
Ia ser pra você.
Caralho, velho. Eu pensei nisso, velho. Eu falei, caralho, velho, parece que eles vão matar o cervo.
Cara, ia ser muito maneiro, né? Tipo, ele tava alimentando o bicho pra engordar o bicho, na próxima cena tá lá o bicho girando na fogueira, né?
Exatamente.
Não, ia ser legal porque pelo menos ia encaixar com aquela frase que ela fala assim, que ele chega lá, tá comendo sanduíche, né?
O que é que tem aqui?
Não vai querer saber.
É, pois é.
Coisa bizarra. É o cervo, né? Vai ver.
É cocô, cara. Criança faz arte.
Ai, 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 ai.
Ai, 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 ai.
Aí o cara vai lá, chantageia ele, não sei o quê, bota ele no avião. Aí bota ele no avião com um cara que é maior que ele, velho, o negão. Ele falou uma frase, né? Se você tentar fazer alguma coisa, eu vou arrancar sua cabeça, um negócio desse assim.
Não, o Schwarzenegger é ótimo. A aeromoça vira e fala assim.
Alguma bagagem de mão?
Só esse cara.
Abra essa boca novamente e eu a costuro.
Aí o meu irmão olha pra cara dele assim, ah, toma no cu, branco. O pior não é isso. O pior é o safanão que o Schwarzenegger dá ele no trem e ninguém nota. ele dá uma cotovelada com aquele braço que parece uma bigorna. O negão... Aí ele pega o cara, quebra o pescoço do cara. E tem dois velhos, assim, lendo uma revista tipo Voo, da Latam.
Voo e Gol, Voo e Tan, sei lá.
Lendo sobre isso, só ver. A mulher vira assim e fala assim: senhor, vamos decolar, tô caganeira. Aí a mulher, beleza, caganeira também. Foda-se, segurança. Foda-se,
né? Não, melhor é que a mulher passa e pergunta assim: ah, vocês desejam mais alguma coisa? Eu queria que não atrapalhasse o meu amigo, porque ele tá morto.
Não, melhor é que o avião chega lá na terra da Ives Valverde e, tipo, o pessoal parece dois caras tirando a maca, o cara morto, não aparece polícia, não aparece ninguém, tá nem aí, o pessoal saiu de boa, opa, e aí, beleza?
Ninguém nem notou que o Schwarzenegger sumiu, mas olha só, Miotti, você reconheceu a aeromoça?
Na hora que eu vi, eu reconheci.
Quem que é, Miotti?
Atila.
Exatamente, cara, esse é o primeiro filme da Chelsea Field, que fez Atila no Mestre do Universo. É o filme de estreia dela, ela faz a aeromoça lá, que pergunta as coisas pro Schwarzenegger, não deixa ele no banheiro, aquele negócio. Outra coisa, aquela cena que o Schwarzenegger vai lá pra frente, finge que vai no banheiro, entra no elevador e desce pra área de carga, aquilo é real. Na época, tinha uns aviões que eram desse jeito, sacou? E o Steven de Souza escreveu essa cena porque ele viu a aeromoça entrando num negócio desse e usando o elevadorzinho de dentro do avião. E aí ele falou: cara, vou usar isso num filme, vai ser genial. E aí pronto, ele usou nesse filme aí, cara.
Esse filme é de uma época completamente diferente, né? Senhores passageiros, vamos decolar agora, todo mundo aperta os cintos, apaguem todo o seu cigarro.
E... Exato.
Hoje em dia é celular, antigamente cigarro.
O que mata agora é celular, né?
E o que existe de problema nessa porra desse filme, que seria resolvido em 2 segundos hoje com um celular, velho.
Ah,
me dá uma ficha, me dá uma ficha. O cara desesperado, velho, filho da puta.
Na cena ainda do avião, ele desce lá pro porão, aí encontra o cachorro, não sei o que, aí ele consegue pular, aí desce. E aí, essa cena hoje já seria totalmente real. Quer dizer, na verdade, várias cenas desse aeroporto hoje já não funcionam, porque na hora que eles entram, que eles passam no raio-x, o cara que nem tem passagem, nem passaporte, o caralho, passou no raio-x também, velho. O que você tá fazendo aqui, cara? Você não podia estar aqui. O cara vai na área de embarque e ele é assim, tudo bem, normal, tranquilo, é isso mesmo, aeroporto de Los Angeles, é isso. E a outra é quando tem um passageiro que pulou do avião e está correndo no meio da pista do aeroporto. E o cara é do tamanho do Schwarzenegger. Como?
O melhor é a edição do filme tenebrosa. Porque na hora que o avião tá decolando, o Schwarzenegger tá, tipo, levando uma leve brisa no ar da cara. Aí ele pula. Na hora que ele pula, o cara tá numa distância. Depois o corte tá um boneco caindo do avião. Aí depois no outro corte tá um cara que cai de bunda do panto. E na hora que ele cai, ele já levanta.
E o melhor não é isso. É que ele levanta. Quando ele sai, que ele olha pro avião, ele está seco. Totalmente seco.
Mas aí, ele pega a Proto, sai com ela do aeroporto.
Sequestra a mulher, né? Ele calavira. Se chegasse um caboclo do tamanho do Arnold Schwarzenegger, tu ia desobedecer?
Oxe, eu ia falar, se fuder, maluco, sou eu, hein? Lá no teu cu.
Aí ele vai, abre a porta do teu carro e arranca o banco.
Aí fica mais puta ainda. Ô, filha da puta! Arrancar o cu da tua mãe, cara, aquilo foi tão desnecessário. Mas é porque eu entendi, ele não queria ser visto, né?
Adiantou muito, né?
É, ele senta e fica maior que a mulher, né? Ele fica mais alto que ela, assim.
Não, o legal não é isso. O legal é a mulher saindo do estacionamento pago do aeroporto, tem um gigante deitado no assoalho do carro dela, o cara pega o ticket e vai embora, tudo bem, pode ir.
Não sou pago para isso.
O cara do Warriors é o melhor, né? Porque ele chega pra mulher assim: pô, sabia que você precisa se divertir? A pior cantada do pior ator, do pior personagem, com a pior roupa.
Com a pior dublagem também. É a voz do Super Mouse, velho.
Aquele terno desgraçado, velho. Parece o terno do Tom, quando ele vai cantar Gatinha.
É mesmo, velho. O terno é verde. E tem umas cadeirinhas, assim, no terno.
Aí ele chega pra mina assim: pô, vamos lá, não sei o quê, eu vou meter. A mulher é babaca, eu vou meter nada, vou se fuder. Ele só vagabunda. Aí sai andando.
Você é uma piranha.
Você é uma piranha, vagabunda. Olha, às vezes eu dou uma certa razão pras feministas, viu, cara? Porque puta que pariu, velho. Que merda de vida, hein?
Foda,
e olha que a mulher é feia pra caralho. A cara de mulher sofrida. Ela no Guerra do Fogo tá legal, porque o corpo dela é bonito, porque ela é magrinha. Mas ela tá com a cara toda cagada de terra o filme inteiro. Não dá nem pra ver. Mas a mulher é feia. Porra, vai embora. É feia, Aí a mulher vai embora, aí fica ouvindo merda ainda do anão daquele. Ah, praia, vagabunda. Aí ela vai embora e vê o Schwarzenegger. O Schwarzenegger, na hora que pega no braço dela, ele pega na tíbia dela, entendeu? A mão dele em volta do braço dela, assim. Aí ela vira assim, ai meu Deus, ele.
Silêncio, primeiro você vai me seguir, depois eu te largo.
A mulher, não, me mata não.
Ai, cala a boca.
E aí eles vão embora atrás do cara guerreiro.
Do nada, de repente, ela resolve que ela quer ser amiga dele, né, velho? Ela cagueta ele, faz a merda acontecer, depois, acho que eu vou te ajudar.
Eles chegam no shopping atrás do cara, porque o cara foi se encontrar com o rei da máfia de Los Angeles,
no,
né?
Outback do shopping. Ah, no vai tomar outback. No cu, velho. Ah, vai tomar no cu, velho. Essa máfia dos anos 80, velho.
Tem uma curiosidade desse shopping, é o mesmo shopping do Exterminador do Futuro 2.
É verdade.
Se chama Sherman Oaks Galeria, mas hoje em dia esse shopping já não tem mais o mesmo formato. Ele ainda existe, ele foi reformado e não tem mais essa mesma cara. Então, tipo, se você for a Los Angeles, for nesse shopping, você não vai reconhecer mais que é o mesmo lugar, sacou? Uma pena, né? Porque podia ter mantido, pô, lugar de dois filmes icônicos aí do Schwarzenegger.
Da proto cagueta ele, o Jones do Louco Atendimento de Polícia, vira pras mulheres e fala assim:
Biggs, está ouvindo? Na escuta, tem um cara aqui que pode ser um maluco. Acho que pra mim sozinho não vai dar. Eu vou pra aí. Querem me ver expulsar um cara?
É. Que cantada, né, velho?
Aí ele fala assim:
atenção toda a segurança, emergência no nível do teatro. Suspeito com quase 2 metros de altura, cabelo castanho, é um gigante pra ninguém botar defeito.
Aí ele vai dar 2 murros, cai 5 Paul Blarts de um lado, 5 seguranças de shopping do outro. Aí o cara do guerreiro está tentando fazer uma ligação pro chefe, o Maduro. O Schwarzenegger faz o quê? Bate no cara?
Não.
Quebra a porta e tira o cara lá de dentro?
Não.
Arranca a cabine e joga no chão, gira e joga.
Com o cara com a arma apontada pra ele, porque em vez do cara atirar de novo, quando ele tá segurando aquela merda, ele come... Ai, meu Deus!
É porque ou ele segura ou ele atira, é isso.
É muito fumação, né, velho?
Porque ele não conseguiu botar o telefone no gancho, inclusive. Ele fica com o telefone na mão, assim, ele não sabe o que fazer, cara.
Foi feito surpresa, né?
Eu ficaria do mesmo jeito, cara, porque, porra, é o Schwarzenegger, velho, o cara é gigante, velho.
Aí o cara do guerreiro já corre, aí a proto-melina fica com pena, fala, vou te ajudar. Aí ele, beleza.
Derruba o segurança na escada.
Aí ela corre com o cara, bota ela dentro do carro dele, corre. Aí o cara do guerreiro tem a capotagem mais xoxa de todos os filmes de ação do mundo.
Melhor é quando o Schwarzenegger bate o carro, eles estão sem cinto e não acontece porra nenhuma. Sensacional.
A Proto está do lado dele, sem banco.
Tem isso.
Sem banco. E ele vai seco. E é aquela mesma coisa. É todo assim. Esse negócio do super-herói que o Bruno falou é tão, assim, presente no filme que ele dá uma porrada seca. Mas é uma porrada seca que o carro chega e faz aquele... Pá! O carro, tipo, bateu 1/1000 de segundo e chega pra Proto. Você tá bem?
Aí levanta, pega o cara lá e gira o cara de cabeça pra baixo pra jogar o cara no abismo, né? Querendo saber cadê a filha dele, não sei o que e tal. E aí o cara fala que vai encontrar o Cook, que o Cook é que sabe onde é que tá a filha dele e tal. Tem uma curiosidade dessa cena que o diretor, olha que maluco, velho. Ele queria que o Arnold realmente segurasse o ator que fazia o Sully na beira do abismo, de cabeça pra baixo, com a mão sem ajuda de cabo, de porra nenhuma, velho.
E aí?
O Arnold falou assim, você é maluco, cara? Não, né? Me dá uma porra de uma grua pra amarrar o pé do cara. É por isso que dá pra ver claramente o cabo ali no pé do ator, porque não tava preparado pra aquilo. Que o diretor falou, não, vai precisar de grua, não. O Arnold segura, porra.
Olha o tamanho desse cara, é óbvio que ele consegue.
As pessoas realmente acham que o Schwarzenegger cortava sequoias, né? E carregava elas pela floresta.
Com a mão, né?
Porque ele tem superpoderes, velho.
Ah, tem um caso clássico que o Jack Chan sempre conta, que ele tava numa convenção, chegou um gordo America e sentou o burrão no nariz dele. O nariz dele quebrou, começou a sangrar, assim, tipo cachoeira. Ele virou pro cara, tá maluco, caralho? Por que que tu fez isso? Aí o America, pensou que você fosse bloquear. Cara, caralho! As pessoas são idiotas, elas realmente acham. A vida e a arte se misturam, cara.
Cortar a garganta de uma garotinha é como cortar manteiga quente. Deixa a faca de lado. E cala a boca. Adoro ouvir os seus soldados de brinquedo tentando falar como durões. Me faz rir isso. Se Matrix estivesse aqui, também riria. Senhor Bennett, saiba que meus soldados são patriotas. Seus soldados não são nada. Matrix e eu poderíamos matar todos eles num piscar de olhos. Lembre-se disso. Está tentando me amedrontar? Não é preciso tentar. Quando Matrix terminar o serviço, ele vai voltar atrás da filha. Quando ela está viva ou morta,
Não importa. Depois ele estará atrás de você. E a única coisa entre Matrix e você... sou eu, moço.
É o senhor quem tem medo, senhor Bennett. O senhor está com medo de Matrix.
Mas é claro. Eu sou esperto. Mas eu tenho um trunfo. Tenho a filha dele.
Tem uma cena maneira que eles vão pro motel pra encontrar o tal do Cook. E aí, quando chega lá, começam a vasculhar lá o quarto. O Schwarzenegger, procura aí. Aí a mulher começa a procurar e o Schwarzenegger, velho, procurando é a melhor coisa. Ele fica na mala, ele fica só na mala do Cook, só levantando a roupa assim, ó. Tchu! Se procurar direito, velho. Procura direito, Schwarzenegger, porra.
Eu tinha que matar o cara que me ajudou a matar o predador. E aí ele tem uma luta desnecessária ao extremo, aonde eles invadem o apartamento conjugado, aonde tem uma mulher currando o cara.
E eles estão filmando.
Eles estão filmando, a mulher com a cintaralha comendo o cara. Olha que alheio, velho. O cara franguinho assado e a mulher mandando bala na bundinha do cara. Aí ele sai. Você percebeu isso, meu ótimo?
Percebi, claro.
Você percebeu isso, que ele tá fazendo franguinho assado, inverso, invertido? A mulher botando a cintaralha nervosa na bundinha do cara e eles levantam assim, tocam a porrada no cara, a mulher com os peitão e o cara com aquele piruzão enfiado na bunda dele, não sabe o que fazer.
Era de internacional. Internacional das Mulheres, Calaveira.
É, o Dia Internacional das Mulheres, já dizia o Deadpool. Aí eles voltam pro quarto e começam a bater, e a Proto quase leva uns 20 tiros, que os caras estavam nervosos pra matar a mulher. Cara, ela é a sidekick que mais sofre em filme de ação, cara. Ela apanha, leva porrada, ela leva tiro, porque geralmente as gostosas não sofrem muito nesses filmes.
É, dá uma raladinha no joelho e acabou.
É, acabou. E no final, a Proto não, velho. A Proto tá no fogo cruzado. O Schwarzenegger usa a Proto de escudo, inclusive.
Verdade.
Mas essa cena, ela é necessária porque tinha que ter o melhor diálogo do filme, cara.
Está com medo? Valentão, devia estar, porque um boina verde vai acabar com você.
Eu como boinas verdes no café da manhã. Ainda com muita fome.
Na hora do final da luta, que ele dá um chute no cara, o cara cai na mesa que tinha quebrado e se empala na mesa, velho. Enfim, ele acaba conseguindo achar um papelzinho lá que fala do negócio do avião e tal. E aí ele, peraí, antes da gente ir, vamos fazer compra. Que ele vai numa loja de arma. E assim, por mais absurdo que isso possa parecer, cara, aquela loja, ela existe. Ela realmente existe. Se chama Surplus City e ela tinha realmente uma salinha que escondia arma de poderio militar nos fundos, cara. A loja ainda existe hoje, não vende mais esse tipo de armamento pesado, mas ela ainda existe. Se você entrar em surpluscity.com, você vai ver. É uma lojinha que fica em Orville, na Califórnia.
Mas peraí, na hora que esse filme foi lá, não deu merda pra loja, não?
Talvez.
Até onde eu sei, lança-foguete também é contra a lei nos Estados Unidos.
Talvez tenha dado ruim, mas enfim, hoje eles ainda vendem um monte de coisa, mas hoje tem mais equipamento militar, maquinário, sabe? Tipo geradores, coisa pra carregar container.
A gente sabe que americanos são entusiastas de arma de fogo. Agora, o lança-foguetes, que não é nem lança-granada, é lança-foguetes.
Que, inclusive, é a melhor forma de você salvar alguém explodindo a nave, né? Ela aprendeu com um rock esse negócio.
Aí eles vão, entram lá, roubam o avião, o hidroavião, né? Descobrem lá que tem que roubar o hidroavião, roubam o hidroavião e vão. Chegam lá na ilha, o cara se disfarça de homem-arma, né? É muito bom essa parte.
Mérito pro cara, velho, pro John. Ele escolheu a melhor sidekick possível. Ela pilota, ela tava indo pra aula de karatê e ela é comissária de bordo.
Mas é o que a gente sempre fala. Seja amigo do roteirista. Tudo vai dar certo. Olha, eu recibo de uma loja que bota gasolina em aeronave. Como é que você sabe disso? Porque eu tô tirando meu brevê. Aí ela dá porrada nos caras. Uai, como é que você aprendeu a porrar a cara dos outros? Eu faço karatê.
Nos anos 80, se ela tivesse dito, sei lá, eu faço kung fu, taekwondo, eu não acreditaria, não. Mas se ela falar que fazia karatê, eu acredito, porque era a arte marcial em moda na época. Então, tudo bem. Tem uma cena que foi cortada que o John e a Cindy davam um cutuco, davam...
Mas ele ia rasgar aquela mulher ao meio. Ela é pequenininha, cara. Ela parece uma formiguinha do lado dele. Ela, na Guerra do Fogo, ela não aguenta a Shoaza não, meu filho. Quem viu o Exterminador 1 sabe da potência desse homem.
Acabou ficando pouco convincente a cena. Ela não deu conta, enfim. E acabou sendo cortada do filme.
Foi até inteligente do senhor de Souza. Tua filha tá sequestrada. Você já destruiu metade da força-tarefa de Los Angeles. Você tá sendo procurado pelos narcotraficantes e déspotas da América do Sul. Ah, vou dar uma... Meu ponto é durão. Eu não ia
tô
ter vontade.
Tô muito tenso, né?
É. Nossa, eu tô super afim. Ô, Proto Melina, vem cá. Eu não ia ficar afim.
Mas quando eles chegam lá na ilha...
Não, quando ele vai embora remando, aí a câmera dá uma close no peitoral, sinistríssimo, aquelas costas rasgadas, trincadas.
Não tem motivo pra ele estar daquele jeito, né?
Tem, porque ele vai se vestir de homem-arma quando chega lá na ilha, porra.
Mas o que adianta? Ele sai de cuequinha, se veste de homem-arma e logo depois ele tira tudo e fica sem camisa.
Vocês não estão levando em consideração de que teve a cena que ele deu um cutuco na mulher. Ele já tava pelado, só botou a sunga, porra.
Ele comeu ela dentro do avião?
É, o único lugar que dá, cara.
Tinha 2 horas sobrando no dia, né?
É, vamos esperar amanhecer. O que você quer fazer? Vamos foder.
Aí ele vai lá, se pinta, passa maquiagem na cara,
guache na cara.
Guache na cara e tal. E é legal que nessa hora dá pra ver que ele não passou no corpo. E aí quando ele chega lá, que ele tira a roupa lá, mais na frente no filme...
Até porque não teria sentido, né, velho?
É, ele passou no peito, porque ninguém sabe.
E você vai botar camuflagem noturna pra invadir uma ilha de um déspota no meio-dia. Tá super tranquilo.
E você vai pintar seu corpo inteiro, pra logo depois pensar assim, caraca, tem um monte de gente, eu vou entrar no meio do tiroteio, foda-se, eu vou tirar a roupa. Aí você tira a roupa e vai pro tiroteio.
A cena da invasão é inacreditável, cara.
É muito boa, cara.
Ele pega uma metralhadora, ele fatia. Ele vai assim, brrr, cai o cara lá da torre de vigia.
Tem um tiro que ele dá um tiro, velho. Cai 2, velho, assim, é só um tiro.
É. E o tanto de arma que ele usa e não recarrega nunca.
Não, mas isso não é uma particularidade desse filme. Hollywood sempre
não,
fez isso.
Não, não é. Mas nesse é gritante. Não tem um segundo de respiro, sacou? Tanto que depois tem uma hora lá que ele pega uma arma que tá no meio do caminho, que tem aquele pente pra fora, sabe? Aquele pente de balas gigante, assim, pra fora. Ele começa a distribuir e tal, e matando, e o pente diminuindo, você vê aquela cena. Aí daqui a pouco ele matou todo mundo, ele começa a correr. Velho, esse pente fica com 5 balas, com 10 balas, com 20 balas, com 5 balas de novo, com 10 balas, com 150 balas, com 2 balas. E em todos os cortes, próximos cortes do filme, é assim, velho. A continuidade foi para o caralho, velho.
Mas a cicatriz na testa dele do início do filme tá lá.
Essa cicatriz, ela é real, é por isso que ela tá lá. Porque no começo do filme, ele teve um acidente lá e cortou a cabeça de verdade. Aquele sangue é dele mesmo. Nesse filme, tem vários acidentes, assim, de verdade. Ele se feriu com uma faca, teve que levar vários pontos. Diz que na cena da briga final com o Bennett, nego deu faca de verdade pro Bennett, velho. E aí, quando ele quase cortou o Schwarzenegger, ele falou: "Stop, please, change the knife." Ele não sabia manusear a faca, velho. O Vernon. É muito louco esse filme. Outra coisa que tem de curiosidade, aquela cena que ele pulou da granada, né? Tomou uma granada, já tá sem arma, já matou gente pra cacete e tal. E ele corre e entra num barracão que tem um monte de ferramenta, né? Aí começa a matar nego, daqui a pouco ele pega o cara e corta o braço do soldado com o facão. No roteiro, olha isso, cara. A cena seguinte, ele batia com o braço no cara.
Eu juro que eu senti falta disso, cara.
E falava: "Need a hand."
Seria foda.
E aí os produtores acabaram achando que ia ficar muito sinistro, assim. E aí falaram que não era pra fazer essa cena, não. Outra curiosidade é que essa mansão que ele chega aí e mata gente pra caramba é a mesma mansão que aparece no final do filme O Tira da Pesada.
Ah, do primeiro,
sim,
né?
Sim.
Eu lembro.
Eles entram numa mansão lá do cara. É a mesma mansão, só que tá redecorada. Enfim, no final ele briga lá com todo mundo, mata o Maduro.
Scarface total, inclusive, né? Eles quiseram fazer a cena ali.
Ah, sim, verdade.
Aquela roupinha clara e... lá em cima da escada.
A cena que a Jenny foge arrancando a maçaneta e usando a maçaneta pra arrombar lá uma tábua e foge pela tábua é a melhor, porque ela sai, aí chega lá o Fred Mercury, olha ela pela tábua, aí fala assim: "Eu não acredito." É o cara mais sem jeito, velho. Quebra as tábuas, aí vem tábua na cara dele, ele fica mó desconcertado assim. E aí era pra ele, tipo, dar uma corrida e pular de uma vez um muretinho que tem assim. Cara, ele fica mó sem jeito.
Caraca, vou, não fui.
Aí ele bota o pezinho assim. Ih! Ele quase cai ali, velho. É muito gordinho. Vai, vai, gordão. Vai, pula essa merda aí.
O nego tava no bullying com o cara, né, velho?
Porra, por que que botaram esse gordinho pra lutar com o Arnold, velho? Sério, a luta final, você sabe que o Arnold vai ganhar. Não tem ameaça nenhuma daquele gordo, velho.
É, cara, é só pelo ruê, velho.
É só pelo ruê, cara. E fora que no final eles estão lá lutando, aí primeiro você vai enfiar a faca em mim, você quer enfiar e girar essa faca e não sei o quê.
Quer sentir dentro de mim.
Sentir o aço dentro de mim.
Eu tô falando que é uma tensão sexual entre eles dois, cara.
É, não, mas é, né?
Gigante. Nesse eu acho inacreditável.
O Bennett fala assim, bote a cabeça pra fora, John. O que você acha que ele se referia?
Acho que ele se referia aos desenhos da Marina.
Aí ele, não, você quer enfiar a faca em mim, você quer sentir ela entrando na minha carne.
É, isso
é não se prive do prazer, John.
Larga essa arma, larga essa arma. Aí ele fica todo nervoso. Eu não preciso de isso, eu vamos não preciso lá, de Bennett. Nada.
Vamos lá, Bennett, vamos brincar.
E aí é uma porrada bem meia boca.
Bem merda, né, velho?
Bem merda. Tem hora que eles caem no buraco e continuam no mesmo andar. Eu não entendo isso, velho.
Não, como e o é melhor que eles caem, a menina automaticamente olha pra baixo. Eita.
Entendo o desespero do Bruno. Foi
sincero.
Foi legítimo. Eu não entendo isso. Não tô entendendo.
O que que tá acontecendo?
O que tá acontecendo?
Sério, eles estão brigando, daqui a pouco eles caem, assim. Aí os dois caem e continuam no mesmo andar, velho. Aí ele pega, no final, arranca o cano da parede, velho. Com as duas mãos, assim, ele arranca o cano e joga no cara. E aí atravessa o cara e aí o cara fica saindo, assim, o vento, o vapor, assim, de dentro dele. E ele fala...
Deixa sair um pouco dessa energia, Bennett.
Acaba, ele encontra a Jenny, aí os dois saem. Aí agora, obviamente, que o Trautmann só chega nessa hora, né, Calaveira?
Não, mas o Trautmann, ele está no encalço do Matrix. É uma tensão sexual, cara, que todo mundo tem com o Schwarzenegger nesse filme, que é incrível. Que fica o Trautmann, assim, no início do filme.
Eu estou tentando viver uma vida normal aqui.
E vai viver, eu prometo. Vou até a cidade para coordenar com o pessoal federal. Encontraremos esses bandidos antes que se aproximem de você. Enquanto isso, Jackson e Harris ficarão com você.
Eles são bons?
Muito bons, mas não tão bons como você.
Seu gostoso.
Depois ele foge, aí da meia hora ele volta e vê a casa do Matrix toda fodida. Aí os caras, o que é que o senhor está procurando?
Matrix?
Chame os federais. Mande sintonizar todos os canais da polícia, aviação e marinha nesta área.
O que o senhor está esperando?
A Terceira Guerra Mundial.
Sabe, é uma tensão sexual. Aquela putona.
E no final, depois ele fala de novo, né? Não deixou nada para nós? Aí o Schwarzenegger, só deixei os corpos.
Goloso.
É, seu goloso.
Ai, louca. Louca.
É, ai. Piranhuda, ah. Essa boca carnuda. Ai. Dá o cor pra mim, safada. Vai, ai.
Não, ele quer mais, ele ainda fala depois. Nos vemos depois. É tipo, nos vemos na próxima e não haverá próxima.
É tipo, não vai ter continuação desse filme.
A mulher lá, ela chega, abraça a filha dele como se fosse um bom brother, um tempão, né? É. Uma senhora que eu nunca vi na vida, tudo bom com você? É. Ah, que
pai
legal!
Pai é. Ô pai,
que é?
Ela tá me agarrando do nada.
Ah, é a Proto. Relaxa.
Comi ela de Los Angeles pra cá.
Comi ela na cena cortada.
Tava precisando dar uma...
desestressar um pouco.
A gente nem citou as explosões magníficas que existem.
Da maquete, né? Acho legal que até o manequim tá de bigode, velho, nesse filme. É muito foda, cara.
É muito preciosismo, né, velho?
Cada detalhe. Fora que o carro do cara lá, do Warrior lá, dos guerreiros, quando cai, arrebenta todo e quando o Schwarzenegger pega, entra no carro e vai embora, tá normal.
Não, aparece a lateral dele toda fodida.
Não, cara. Na cena que ele vai embora de carro.
Na cena que ele vai embora de carro, é verdade.
Lá na frente, quando o carro já dá pra ver a lateral que caiu, tá zerada, velho.
Você sabe o que é legal? Que é o filme onde a filha é filha de um pai só. Porque a mãe da menina sequer é citada no filme inteiro.
Será que ela morreu na guerra?
Eu acho que ela é japonesa do filme do Predador.
Será que
lá
o
vem.
Bennett e ele não adotaram essa menina?
Ele tá querendo a guarda, né?
Eu acho que o Bennett era a mulher do Matrix... que passou por um processo de feminização e aí começou a fazer testão no Facebook, começou a parar de se cuidar, aquela coisa toda que a gente já sabe.
Deixou o bus crescer, né?
Parou de fazer o bus. fica postando placa no Instagram, meu prazer não é pra sua punheta. Eu acho que deu aquilo. Você concorda, Maria? Maria tá quietinha, tadinha. Ela tá, deve estar chocada.
É porque vocês têm um ritmo muito frenético. Eu não consigo entrar no meio, ui.
Não sou eu, não. É o filme. É o filme. Não sou eu, não. Já teve programa que a gente gravou que eu dormi.
Gente, isso aqui é Unleashed de Calaveira, entendeu?
Não, não é Unleashed porra nenhuma. Esse filme não para, cara. Esse filme não tem diálogo.
É tiro, porrada e bomba essa porra desse filme todinho, velho.
Diálogo não tem, mas ele só tem frase de efeito. Pra caralho.
É, só tem frase de
todo
efeito.
Todo filme de Schwarzenegger dos anos 80 tem, cara. Lembra do Predador? Não desgruda daí.
Inclusive ele solta o I'll Be Back.
Solta, pois é. Nesse filme ele repete o I'll Be Back. Tem uma hora que ele fala.
É, I'll Be Back.
I'll Be Back, Bennett. E pronto, e vai embora. Na hora que ele tá indo no aeroporto.
O filme é frenético. Mas é assim, toma sorvetado no nariz, come sanduíche, dá comida pro servo, chega o Trotman, morde o beiço, foge, vem os caras, sequestra a filha dele, ele pega a Toyota, joga na ribanceira, pega nos caras, bate dentro. Nos caras, o carro capota, 5 segundos ele já sai do carro.
Explode carro.
Nem camisa abarrotada, nem nada, ele dá porrada nos 5, os caras rende ele. Aí ele olha assim, ah, meu Deus, vou ter que ficar quieto. Aí o
Fred Mercury.
Fase miote. Atira nele. Aí o ex faz meu atual, atira nele, com um dardo, o cara dorme, ele acorda, tem aqueles latino com a testa gigante, que o cabelo é só pra trás, assim, sabe? O cabelão, o testão do caralho, se a filha morre, se você piscar, se a filha morre, ele, eu não tô interessado. Dá um tiro de fuzil na cabeça do cara, pega o carro, corre, capota. Aí ele volta correndo, encontra a proto-melina, pega a proto-melina, vira pra ela, bota ela no carro, pega o carro dela, tira o banco, corre, vamos, corre, Melina! Aí a Melina corre, ela começa a chorar, inclusive a Mônica Rossi, gostosa. Aí ele... Fica aquele carro, ela segue o carro do anão, do cara guerreiro. Aí ela corre, o cara olha pra cara dela. É assim, viu, cara? O filme é assim.
Não deixou nada para nós?
Só deixei corpos.
Eu gostaria que começasse novamente sua unidade, John. Você só teria que aceitar.
Esta foi a última vez.
Até a próxima, John.
Haverá a próxima vez.
Toda vez a gente vai fazer isso. Toda vez a gente vai deixar eles pensando assim.
Será?
É. Será?
Mas será que vai?
Porque
será
olha, que não vai? Se dependesse de Leonardo Biotti, a primeira vez que a gente fez isso estaria rolando até hoje.
Seria a trollagem mais prolongada, né, velho?
Por que, Biguxo?
Obrigado, Bruno.
Por que, Biguxo? Biotti? Por que você anda me escondendo, Miad?
Não, é, escondendo o caralho, porra. Entra no grupo lá que você sabe por quê.
Melhor, velho.
Sempre.
Esse Miad Nutella não desce na garganta dele. Miad Raiz já tinha mandado uns 3 nudes pra ela. Vai, vai, tira os peitos aí, vai, cadê? Miad Raiz já tá fazendo essa grande chorar.
Não, cara, para, isso é assédio. Pá.
Cada um vai gravar pra vocês.
Cadê
tá?
As tetas se não grava? Cadê as tetas? Melhor
de botar pra gravar aí.
Melhor de Raiz era agressivo. Agressivo? Não, agora não. Pode ligar.
Teste, oi, som, 1, 2. Beleza, tô gravando aqui.
Tá.
Vamos gravar?
Bruno, o que o Melhor falou hoje pra mim? Fiz uma pergunta pra ele, ele, não, que isso? Aí eu virei pra ele e falei assim, é, porque você respeita muito a instituição do casamento. Você é uma pessoa que respeita a santidade do casamento como ninguém.
Mas ele agora, ele tá um cara respeitoso.
Sim,
nem
sabe. É, não, é, tá uma merda. Tá uma merda.
Miote Nutella, Miote se converteu, cara. Miote se converteu.
Miote Ruth tá muito melhor.
Esse é o Miote Nutella, rapaz.
Não, esse Miote Nutella não me desce, não, velho. Bons tempos de Jurassic Park raiz, que o Miote levava era... Eu...
Que filho
caralho,
da...
Velho.
Essa história, cara. Tá gravando?
Eu tô.
Tomara, cara. Mas, eu quero mas, muito que os ouvintes de vocês fiquem assim. Que história é?
Mas Calaveira, temos um caralho, problema.
Deus tá mudando o Calaveira, velho.
Que é?
Temos não, um problema,
mesmo, cara. Só não fora do ar.
Temos um problema. Quem vai editar esse programa é o Miote. Então se ele achar ruim, ele vai cortar. Não posso fazer nada.
Não, mas tem que cortar mesmo, porque... Perigoso, né, Miote? É da merda. Aquela... Já viu aquele meme? Vai dar merda, vai dar merda.
Vai dar merda. Vai dar merda.
Vai dar merda. Vai dar merda.
Vai merda, vai.
O Miote é um cara sensato. O Miote era sempre foi meio piranho, mas o Miote sempre foi um cara sensato.
Moleque piranha.
Graças,
né?
Graças a Deus. Eu que o diga. A quantidade de besteira que eu já falei na internet. Se o Miote quisesse ver o meu mal, eu tava muito lascado, cara.
3, 2, 1. Põe a cabeça pra fora, John.
Filho da puta, só que eu usar.
John.
John, põe a cabeça pra fora, John.
Vamos lá. Não se prive de um prazer, Bennett.
Peraí. Eu quero lembrar você, Sully, que este aqui é o meu braço mais fraco.
É um gigante pra ninguém botar defeito.
Sou eu?
É.
Marina, até agora você não mostrou sua buta.
Que isso, velho? Que isso.
Eu mostrei no outro chat. Nem vem que eu mostrei, ó.
Pra mim não mostrou, não. Quero recontagem de votos. Pra mim não mostrou nada.
Tá bom, então. Depois a gente abre a câmera, então.
Você entendeu, né, velho? Na internet. Ô, Bruno chocado. Olha o Bruno chocado. O Bruno tá calado, cara. Olha o Bruno chocado.
Eu tô, a minha cara. A minha cara.
Mas que fique bem claro, se eu for mostrar, tem que mostrar o piruzinho também.
Ah...
Mas o problema não é a história, cara. O problema é como o filme foi dirigido. Cara, mas esse filme, ele parece que foi dirigido pela turma do Miote em 1993, quando ele filmou o clássico Dog No. Lembra disso, Miote?
Filmei foi Vidas Secas, foi sensacional.
Não, mas tinha o Dog No, que era uma sketch do Vidas Secas.
É, foi um sketch. Aquilo ali não tem nada de filme.
Mas tinha o Dog No, mas o Dog No é excelente. O Miote de traficante de drogas. Eu vou contar, eu vou voltar. Internet, vocês estão com saudade? Eu vou falar. Miote com traficante de drogas. Sendo entrevistado por uma garota que lembra muito um passado remoto da gente. É igualzinho, cara. Você viu a foto, você é igualzinho, Miote. Prepara. Morena, é igualzinho. Miote, né, de mão pra trás, gravando com aquela incrível câmera Panasonic, que eu não estou em ironia, era realmente a câmera incrível. Aí a mulher vai e pergunta, Dog No, por que Dog No? Aí o Dog No responde, vai, Miote.
Porque não é Cat No.
Melhor diálogo, hein?
Gênio! Isso é um gênio!
Miote Dog No.
Miote vestido, Miote trincado com six packs, que as mulheres chamam hoje em dia, abdômen trincado. Six packs. Aí essa pessoa vai e pergunta, essa pessoa morena pergunta. Dog No, por que Dog No? Porque não é Cat No. E cabra, e quebra. Eu tô falando que o circo voador, o Flying Circus, copiou o Miote. E nego não acredita em mim, cara. Miote, a pergunta que não quer calar. Por que você, caralhas, não botou isso na internet ainda? Sinceramente.
Por que eu botei, não? Não tem que pedir autorização pra todo mundo. Não mexi com isso, não.
Pedir autorização, Miote? Pô, e se der merda, tira. Você já passou por isso mesmo?
Não, chega. Chega mesmo.
A minha felicidade era ver as produções cinematográficas do Moleque do Miote na época do colégio. É incrível. É incrível. Vocês acham que eu tô zoando? Vocês estão rindo, achando que eu tô fazendo palhaçada? Cara, é inacreditável. É inacreditável. É sério. Eu tô mentindo, Miote?
Um dia eu vou mostrar.
Mostra só uma. Mostra só uma.
Eu
sério, mostra
mostrar.
Do Dog No.
Beleza.
Então tá, voltamos. Eu não sei nem o que a gente tá falando. Tá falando comando, né? Na foto da Marina no Hangout, nem parece uma menina que desenha perus, né? De passatempo. Uma foto tão meiga, parece um gato olhando pra você. O miote de Dognow ia.
O miote ia, com certeza.
O miote de Dognow ia. Já o miote Nutella. O miote tá aí?
Tô aqui, tô aqui. É que eu tô vendo aqui coisa da Alyssa Milano.
Alyssa Milano. Eu já sei que você tá vendo a Alyssa Milano.
Pois é.
Bota a Alyssa Milano tits pra você ver qual é.
Ah, você acha que eu tô vendo o quê?
Eu sei da sua...
Pois é.
Eu conheço, cara. A gente tinha um podcast, você lembra? Eu sei da sua seriedade nessas gravações, eu sei que você vai. Pior de tudo, mas calado, só o tempo todo, vamos botar nos comentários. Adorei a participação do Miote, super, super engraçada. É incrível, é incrível, é incrível.
É carisma, cara.
É, o Miote é o Schwarzenegger da internet. É,
exatamente.
Que já foi trincado hoje em dia.
Calaveira, onde as pessoas podem te encontrar na internet?
No meu Twitter, onde eu não reclamo.
Não.
Nem xinga muito.
É onde eu não solto rage nem nada, eu só falo coisas positivas.
E qual é o Twitter? Você pode botar o link aqui?
Não, vou falar não, eu não quero ninguém me seguindo. Não, eu posso falar, pode botar, cara. Se quem quiser ler aí meus negócios, reclamação aí no Twitter, se quiser aí, bota aí, eu tô nem aí.
E se alguém for te xingar lá, você vai fazer o quê?
É, eu mando tomar no cu, porque agora eu posso, não tenho mais obrigações para com seu ninguém. Aí eu mando se fuder e bloqueio, isso me chama de saco.
Que bom que você tá vivendo sua vida assim, Calaveira. Parabéns, viu?
É libertador. Eu contei isso para o senhor Diogo Braga, ele ficou assim, chorando. No aniversário do seu filho, inclusive. Ele, como é que é, cara, você quando sai assim? Aí eu virei pra ele e falei assim, Diogo, é libertador. Diogo correu aquela lágrima, igual o índio.
É, o Diogo depois chegou na mesa lá e falando assim, caralho, velho, eu não posso mais falar Calaveira não, velho. Eu fico mó tristão depois que eu falo.
Por quê, porra?
Quando você tava reclamando lá, falando dos filmes tudo.
Ah, eu tava falando da sexualização dos filmes. Aí ele, não, não é não. Eu falei, olha, vê aí, então aí ele, você não vai me arrastar pra esse mundo de sofrimento. Esse mundo de sofrimento que é a sua vida.
Você falou do aniversário do... Eu lembrei do discurso do Brunão, velho.
É, eu fui nesse sábado agora. Teve a despedida do superintendente do trabalho da minha mulher, que ela é bancária. Então daí você já vê como o cara era querido. E os caras fizeram uma festa de despedida tanto tamanho o cara era querido. Cara, o discurso que fizeram na parada é igual ao que o Bruno fez no aniversário do filho dele. Estamos aqui hoje para comemorar mais esta vitória de Felipe, que tá sempre aqui na nossa família, ajudando, dia após dia, crescendo, desse jeito. Internet, eu não tô zoando. O Arthur, não foi desse jeito?
Foi, a gente virou um pra cara do outro, velho.
Ele tá dando parabéns pro filho, ele tá promovendo o filho dele. Estamos aqui hoje pra falar sobre o Felipe, esse rapaz corajoso que está aqui sempre... Não, ele falou desse jeito mesmo, esse rapaz corajoso que está aqui sempre agregando a nossa família.
Mais um ano aqui nessa instituição.
Aqui conosco. Mas enfim, meu Twitter, ele é o @ClarkGriswoldDF. Sou eu. Por quê? Porque você será, tá, né? Se perguntando. Porque eu sou o Clark Griswold. Inclusive, Bruno, se você quiser fazer um dia um programa só sobre as minhas férias, que sempre sai errado, então eu venho, só pra contar.
Vamos fazer. Vamos fazer.
Cai furacão aonde nunca caiu.
Férias merdas é o nome do...
Férias merdas, férias de merda.
Férias de merda, pronto.
É porque tem o seguinte, internet. Pra você que não tá sabendo o que a gente tá falando, pensa o seguinte, mentaliza na sua cabeça. Esse personagem na época do Mad Max é o Miote na época do Dognow. É o Miote com o corpo da época do Dognow. Nesse filme que a gente tá falando agora, é o Miote hoje. Entendeu? Que corpo de velho. O Miote já tá com o corpo de velho. Eu vi o Miote esses dias. O Miote, ele não tá gordo, mas ele tá magro com aspecto de velho.
Tá gasto, né? Velho.
Corpo de velho.
Ah, eu fiz um xixizinho aqui, peraí.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.